Rimei, rimei, rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Deu capim na palheta, doutor, nesse barco eu não vou. O vento que está dentro d'água e eu não vou pro fundo com o senhor. Eu capi na palheta, doutor, nesse barco eu não vou. Eu só sei nadar no raso, me arranja outro barco que eu vou. 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 Eu capi na palheta, doutor.
Por aqui não deu capi na palheta não, e é por isso que chegamos rapidinho por aqui para encontrar você novamente para mais uma viagem pela nossa querida e amada Amazônia. Então, mochila nas costas, disposição para aventuras e vamos navegar, que o Caminhos da Amazônia já está no ar. E hoje vamos te levar para conhecer o trabalho da Fazenda da Esperança. Você já ouviu falar? Aí próximo de você existe uma? Se você respondeu que não conhece, vamos nos aprofundar nessa história de fé e amor ao próximo.
Caminhos da Amazônia.
Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais. Dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor. É, melhores em tudo.
E é acreditando em dias melhores que o franciscano Hans Steppel e os leigos Nelson Giovanelli Rosendo dos Santos e Iracida Silva Leite criaram um grupo em Guaratinguetá, em São Paulo, para meditar a palavra, fazer comunhão de experiência uns com os outros e viver atos concretos de amor, como visitar os pobres e os doentes. Nelson, que queria viver o evangelho profundamente, decide encontrar com os jovens que se reuniam em uma esquina para usar drogas. Desse passo cheio de coragem, o jovem conquistou a confiança dos outros jovens e passou a se encontrar com eles frequentemente. E depois de viver o amor concreto, em junho de 1983, veio o pedido de ajuda de Antônio Eleutério para sair do mundo das drogas. Nascia aí a Fazenda da Esperança. O primeiro centro de recuperação masculino foi inaugurado em junho de 1984, em uma área doada pela população de Guaratinguetá. A primeira fazenda fora de São Paulo nasce em julho de 1987, no município maranhense de Coroatá, batizado como Santo Agostinho. Desde o seu nascimento, foi orientado pelo padre Paulo Steppel, irmão gêmeo de Frei Hans.
Dia em que seremos melhores, melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo, 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 tudo. Vivemos esperando.
E desses passos corajosos, muitos outros foram dados e a Fazenda da Esperança se espalhou pelo Brasil. São ao todo 164 espaços. Mas hoje vamos conhecer as instaladas na Amazônia. E quem vai nos contar mais dessa história é a Daniela Pantoja.
Caminhos da Amazônia.
A realidade de quem luta contra a dependência química não é muito fácil. Pessoa que está nessa condição se torna fisicamente e mentalmente dependente de substâncias como álcool ou outras drogas. Além de afetar a saúde, também prejudica muito a vida social e emocional, tanto do usuário quanto da família. No entanto, nem tudo está perdido para quem tem força de vontade para vencer essa barreira. E a Fazenda da Esperança, que é uma comunidade terapêutica que atua no processo de recuperação de pessoas que buscam a libertação de seus vícios, principalmente do álcool e da droga, tem sido esse espaço de acolhimento. Atualmente, na região amazônica, existem 28 unidades, sendo 25 masculinas e 3 femininas. De acordo com o padre Vinícius Este Gouveia, que acompanha as unidades da Fazenda da Esperança, na região norte, um dos grandes desafios é a logística para guardar a comunhão e a proximidade entre as unidades da Fazenda da Esperança para se manter um ambiente familiar, espiritualidade e o trabalho como fonte de dignidade.
Atualmente, na região amazônica, temos 28 unidades, sendo 25 masculinas e 3 femininas. Um dos grandes desafios é a logística, a distância, guardar a comunhão, a proximidade entre as unidades da Fazenda da Esperança. Em cada unidade, também procuramos ter um ambiente familiar, a espiritualidade e o trabalho como fonte de dignidade. Um dos grandes desafios é a estruturação, novas construções, ambientes de trabalho, a manutenção econômica também, mas com o apoio da comunidade, estamos procurando vencer todos os desafios. E a principal conquista nossa é verificar, contemplar uma família sendo transformada. Uma pessoa que se recupera é uma família sendo transformada.
Padre Vinícius cita ainda de que forma as pessoas podem receber o atendimento em alguma unidade da Fazenda da Esperança.
Todos aqueles que desejam a internação podem acessar o portal da Fazenda da Esperança, serão direcionados para uma das regiões do Brasil e ali terão os encaminhamentos também para cada uma das unidades, as informações, exames de saúde necessários, sobre a proposta pedagógica da Fazenda da Esperança, maiores esclarecimentos, dúvidas. Então, através do nosso portal da Fazenda da Esperança, terão todos os direcionamentos e em cada unidade temos um secretário, uma secretária disponível para acompanhar toda a preparação para o acolhimento em uma das nossas unidades.
E no município de Mâncio Lima, no estado do Acre, a Fazenda da Esperança já tem 15 anos de existência. O espaço fica localizado na fronteira com o Peru e acolhe pessoas que estão numa situação muito vulnerável, onde o consumo de drogas é altíssimo, como destaca Padre Guilherme Frindonistada, que é alemão e mora há mais de 50 anos no Brasil.
A nossa fazenda, que se chama Fazenda Dom Luiz Herbst, que foi o anfitrião, um bispo já falecido, que fundou esta obra aqui no nosso município de Mâncio Lima, que é o município mais ocidental do Brasil, foi inaugurado 12 de dezembro, na festa de Nossa Senhora Guadalupe, em 2010. Então, já temos 15 anos de existência nesta obra aqui em nosso município. Então, já que o nosso município faz fronteira velha com o Peru, estamos numa situação muito vulnerável, porque daqui entra, sai e fica muitas drogas que vêm do Peru e vai passando mundo afora.
O espaço tem capacidade para receber 40 acolhidos e atualmente conta com 19 pessoas em processo de tratamento. Padre Guilherme explica como é que funciona o tempo do trabalho terapêutico e o processo desse acolhimento.
Nosso programa terapêutico tem como duração, para ser bem sucedido, 12 meses. Quer dizer, eles ficam 12 meses conosco para receberem, caso que vão ficar até o final, o certificado de uma terapia bem sucedida. Nem todos conseguem naturalmente, né, fazer esse tratamento, muitos entram, mas antes do tempo já, né, voltam porque não aguentam, por outros motivos familiares não terminam o seu tratamento integralmente. Nossa capacidade da nossa fazenda é de 40 acolhidos. Hoje contamos atualmente com 19 pessoas em processo de tratamento. Isso varia porque todo dia vem, sai, é flutuante, né?
O objetivo dessas fazendas é salvar vidas de homens e mulheres que estão fragilizados pelo consumo das drogas e álcool e transformar a dor em momentos de alegria. Para além disso, reforça a espiritualidade na transformação e no processo de reconstrução dessas pessoas. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Vem cantar, vem sorrir.
agora seguimos viagem rumo ao município de Balsas, porque lá também a turma pratica o amor ao próximo e o acolhimento. Mas quem vai contar melhor essa história é a Anne Silva. Confira.
Caminhos da Amazônia.
A Fazenda da Esperança é uma comunidade terapêutica que atua desde 1983 no processo de recuperação de pessoas que buscam a libertação de seus vícios, principalmente de álcool e drogas. E em agosto de 2007, há exato 18 anos, a Fazenda da Esperança, Dom Franco Macerdote, se instalou aqui na cidade de Balsas. E desde então, vem sendo um sinal de luz na vida de muitas famílias, não só de Balsas, mas de toda a região, proporcionando um outro estilo de vida através de capacitação e fortalecimento espiritual àquelas pessoas que desejam sair do mundo das drogas. Ana Rita Falcão, que faz parte da coordenação da Fazenda aqui na cidade de Balsas, destaca que a Fazenda da Esperança trabalha com acolhimento.
Nós trabalhamos com acolhimento de pessoas que têm algum tipo de dependência, seja a dependência do álcool, seja a dependência das drogas, em alguns casos, até mesmo em casos de depressões, qualquer tipo de vício. A Fazenda Esperança hoje, ela acolhe esse jovem e essa jovem que deseja aí ter um outro estilo de vida.
A Fazenda da Esperança, aqui na cidade de Balsas, tem a capacidade para acolher 20 jovens e atende somente do sexo masculino, como afirma a Ana Rita.
Como é que esse jovem ele pode fazer para que ele possa ser recebido na Fazenda Esperança aqui em Balsas? Primeira coisa, Ana, ele precisa demonstrar desejo e vontade de fazer uma experiência dentro da fazenda por um período de 12 meses. Muitas famílias chegam, olha, eu tenho um filho que é dependente e a gente quer trazer ele para a fazenda. A gente não consegue receber um jovem onde dentro do coração dele não existe o desejo de viver essa experiência, porque a primeira experiência antes da família é a experiência do jovem de abraçar uma vida nova agora sem os vícios, aí com a ajuda da Fazenda Esperança.
A Fazenda Dom Franco Macerdote se mantém através de ajudas da sociedade, os padrinhos da esperança, e nesses 18 anos a fazenda passou e vem passando por altos e baixos para poder se manter.
Nesses 18 anos que existe a Fazenda Esperança aqui em Balsas, um dos grandes desafios que nós temos enfrentado é com relação a padrinhos e madrinhas da esperança, pessoas que estejam ali disponíveis para ajudar, seja ela frente à diretoria, seja ela levando a espiritualidade, né, porque nós somos católicos, fazendo movimentos dentro da fazenda também. A gente sente uma necessidade muito grande sobre a questão financeira, né, de padrinhos que possa estar contribuindo com a nossa obra.
O governo federal tem uma parceria com os trabalhos da Fazenda da Esperança, como parte de sua política nacional antidrogas, financiando vagas em comunidades terapêuticas e reconhecendo a importância da entidade na recuperação de jovens dependentes químicos. E aqui na cidade de Balsas, o governo federal disponibiliza 10 vagas para jovens que desejam sair do mundo da drogadição.
Como é que funciona essa parceria do governo federal e a Fazenda Esperança, né? Nós hoje disponibilizamos 20 vagas, né? Onde 10 vagas dessa é financiada pelo governo federal. E essa parceria é muito importante porque ela nos ajuda a recuperar esse jovem, mas também é importante que essas vagas estejam preenchidas. Não quer dizer que o governo federal passa as 10 vagas integral, tendo ou não tendo o menino, não. Ele só repassa se nós tivermos com as vagas preenchidas. As pessoas também tendo conhecimento dessa parceria do governo federal em ajudar esse jovem, né?
Com informações da rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para o programa Caminhos da Amazônia.
Depois de percorrer o Amazonas, Acre e Balsas, é hora de fazer uma pausa para tomar um copo com água e continuarmos a navegar nessa experiência de esperança. Não sai daí que já já estamos de volta com o programa Caminhos da Amazônia.
Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida. Não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda de haver esperança em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. sós, ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda há de haver desejo em cada um de nós, aonde Deus colocou. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol,
a Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Joelma Viana está de volta nos Caminhos da Amazônia.
Pega leve, só leve o que não pesar no coração. Aprenda porque a vida é breve, exercitar a velha e boa gratidão. Tá tudo bem se não tá tudo bem todo dia.
E nós estamos de volta com o programa Caminhos da Amazônia, hoje conversando com você sobre o trabalho da Fazenda da Esperança. No bloco anterior, conhecemos as Fazendas da Esperança no Acre, Amazonas e em Balsas. Em julho de 1998, foi inaugurada a primeira unidade da Fazenda da Esperança fora do Brasil, em Berlim, na Alemanha. A Fazenda da Esperança está presente hoje em 4 continentes: América, Europa, África e Ásia, e em 25 países, levando amor, cuidado e esperança. A primeira fazenda aberta em terras da América Latina, fora do Brasil, foi na cidade del Leste, no Paraguai, quando um grupo de 14 missionários do Brasil, da Alemanha e do Paraguai, casados, solteiros e consagrados, aceitaram o convite da igreja local para doar-se e transformar um antigo hospital doado pela diocese em uma fazenda da esperança.
Línguas diferentes, mesmos sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Línguas diferentes, mesmos sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Solidariedade, solidarity, na solidarité, solidariedade. Solidariedade, solidarity, na solidarité, solidariedade. Minha padre fonte e que se pá, pensão que morre no rapoche. Não há mais fronteiras diferenciando a necessidade humana. Solidariedade, solidarity, na solidarité, solidariedade. Solidariedade, solidarity, na solidarité, solidariedade. No coração somos um só país. In our heart we are a community. Eterno nessão, cancelei. Em nosso coração somos um solo país. Solidariedade, solidarity, na solidarité, solidariedade. Solidariedade, solidarity.
Além da vivência em comunidade, pela qual as pessoas que têm dependência química passam, os atendimentos nas Fazendas das Esperanças são acompanhados por psicólogos. E para entender melhor o trabalho desse profissional, a Jéssica Santos foi dialogar com a Rita Guimarães. Vamos acompanhar?
Entrevista Ambiental.
Olá, Joelma. E olá, você ouvinte. Na entrevista do Caminhos da Amazônia de hoje, nós recebemos a Rita Guimarães, que é psicóloga da Arquidiocese de Santarém, na região oeste do Pará. Seja muito bem-vinda. Rita, para iniciarmos a nossa conversa, você poderia explicar aos nossos ouvintes como o profissional da psicologia atua junto à pessoa que luta contra a dependência química?
O papel do psicólogo é bem vasto na questão do tratamento, da reabilitação. Nesse processo, é um processo. Primeiro, a gente precisa entender que a reabilitação é um processo e existem vários métodos comprovados cientificamente para tratar para aquelas pessoas que querem aderir o tratamento em prol da dependência química. Ou seja, é um tratamento que requer multiprofissionais, existem abordagens que tratam a recaída, problemas emocionais, psicoeducação nesse processo para instaurar todo esse subsídio através do tratamento em favor da dependência química. A psicologia, ela trabalha com o acolhimento no processo da escuta, mediante da escuta psicológica, e aí sim ele passa por outras avaliações e é acompanhado periodicamente nas sessões de terapia.
De que maneira pode ser feito o processo de reabilitação por meio da Fazenda da Esperança?
Com relação às fazendas, tem as fazendas em gerais que fazem já um excelente trabalho de extensão, de acompanhamento no processo de internação e reinserção social, dando uma resposta para a sociedade, para as famílias. Já olhando para a nossa realidade aqui em Santarém, a nossa fazenda, ela está em processo de adaptações, construções, acolhendo na medida do possível e passando por esse processo que daqui um tempo a gente vai ver os resultados na prática, né? Hoje ela está ainda em construção, mas existem alguns métodos, alguns trabalhos já sendo acompanhado dentro da Fazenda da Esperança. Então é um processo também, é algo novo que Santarém ganhou, que a nossa igreja, né, as parcerias.
Agora, falando um pouco mais dessa parte social, como a comunidade em geral pode contribuir para a reinserção dessas pessoas na sociedade?
Primeiramente, a gente precisa entender o que é dependência química. O que a nossa Organização Mundial fala sobre a doença em si. A doença, ela é progressiva e incurável. Ela tem a capacidade cognitiva, mental, emocional, física de desenvolver outras dependências. Então, olha para esse ser humano, para esse indivíduo, que ele está em situação de dependência química. Outro ponto importante é trabalhar uma cultura de políticas públicas voltado para essas pessoas que estão em situação. Mais conscientização, mais prevenção, mais profissionais aptos para acompanhar no tratamento desta pessoa que necessita dessa ajuda. Ou seja, mais a gente tem os desafios, que são os rótulos, os preconceitos. É diferente você olhar para alguém que está com outra comorbidade, outra doença, rapidinho todo mundo mobiliza e consegue se conscientizar. Já o dependente químico, não, ele é taxado de quê? Marginal, palavras ofensivas, ele é visto na sociedade, excluído. E a gente tem que olhar para o dependente químico, um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia, para aderir o tratamento.
Rita, para a gente finalizar o nosso bate-papo com essas informações importantes que você tem repassado para a gente aqui, para os nossos ouvintes, quais iniciativas o poder público também pode efetivar para garantir a dignidade dessas pessoas que lutam contra a dependência química?
Abrindo mais trabalhos de prevenção, contratando mais profissionais, criando mais rede de apoio fortalecido e fazer um trabalho humanizado. Os nossos órgãos, as nossas políticas públicas, elas são voltadas para esse tipo de tratamento, tanto com o codependente, que é a família que está doente, e como o que está em situação de dependência química. Então, os órgãos, existem vários programas voltados para esse tratamento, para esse avanço da recuperação do tratamento em defesa também da saúde mental integral.
Rita, em nome das emissoras da Rede de Notícias da Amazônia, nós agradecemos muito a sua disponibilidade em participar conosco aqui do Caminhos da Amazônia. Joelma Viana, é com você.
Quantas vezes tive a impressão que o mundo não me queria? Quantas vezes tantos não? Eu não sabia do amor. Os traumas fecham a percepção. Quantas vezes
você pode contribuir com o trabalho da Fazenda da Esperança, doando recursos financeiros ou trabalho. Fica o convite para que você também coloque em prática o Evangelho, acolhendo-o e amando o próximo. Bom, gente de casa, é hora de ir. Mas antes, quero te lembrar que já estamos preparando um novo programa para partilhar com você. E se quiser ouvir novamente esse e outros programas, é só acessar o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. E assim, com o coração cheio de esperança, nos despedimos e seguimos em busca de uma nova temática para partilhar com você. O nosso abraço e até o nosso próximo encontro, aqui no Caminhos da Amazônia.
Cadê a tal da beleza que move o mundo e enfeita? Tá no nosso olhar, juntos somos fortes para transformar. Pra viver bem
é preciso ser mais rico de amor, de saúde, um sorriso. Saber se doar pro divino da vida.
Nós nascemos para amar, para pra pensar. Somos gotas de um mesmo mar. E do que vale o céu se não for pra dar pra alguém? Nós somos tudo que a gente tem.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.